Bom dia. Bom dia, meus caros. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que sim. Até porque está mal. Quem é que está mal hoje em dia, né? Até parece que há desgraças aqui. Nunca houve. Sempre passámos muito bem. Ah, saúde mental. Está calado, mano. Bebe um chá, né? Mais ou menos isto que acontece. Bem, olá a todos. Episódio 137 da Macaquinha. Do jogo da macaca. O jogo da macaca. O que é que era o jogo da macaca? Não interessa. Não tenho temas. É bué da bom, pá. Eu mereço fazer isto. Eu mereço fazer isto. Não, eu tenho temas. Só que às vezes tenho uma branca propositada. Tipo, eu sei que tenho cenas para dizer, mas apetece-me ter uma branca. Sabes? Será que é assim que os gajos da Liga Knockout... Será que as brancas que eles têm quando estão lá a repar é de propósito? Não é. A gente sabe que não é. Olá a todos, outra vez. Espero que estejam. E se não estiverem, estiveram, estivessem, estivessem. Espero que gostarem, como diz o Lubomir. Pá, eu agora estou um bocado viciado. Admito, Rico Fazer, estou completamente viciado no pesadelo da cozinha. E contigo a reagir, obviamente. Pá, e eu anseio sempre pelaquela parte em que o Lubomir, vá, a produção, né? Foda-se, não, faltar a palavra. Mete as merdas novas no restaurante, remodula? Aí a remodula, mano. Já no outro episódio eu estava com o satisfiz. Remodelou. Quando o pessoal ia com caralho, mano. O que é que se passa? Eu não sei a palavra. Quando a produção remodelou. Mas isto não faz sentido quando a produção remodelou. Faz, mas o que eu quero dizer é naquela parte em que eles renovam. Era isto que eu queria dizer. Nem era remodelar, mas pronto. Naquela parte em que o Lubomir, né, entre aspas, renova o restaurante, eu estou sempre à espera dessa parte porque ele diz, meus amigos, não sei o quê, espero que gostarem. Porque ele troca, ele diz certas cenas mal. E às vezes é fixe estar a ver e ele está-se a passar e está a dizer as merdas todas mal. Pai, tem piada. Porque depois eu sinto que as pessoas estão retraídas porque o gajo está-lhes a dar na cabeça, né? Só que ao mesmo tempo estou a dizer espero que gostarem. Espero que cozinham. Espero que cozinham isso como deve ser, hein? Espero que cozinham. Pá, eu sei, o gajo não é português. Ele não é português, né? Ele é de onde? Eslovénia, não. Eslováquia. Não sei onde é que ele é. Lamego? Não sei. Mas o gajo não é de cá. E, pá, é engraçado. É engraçado. Eu também, quando falo inglês, dou bacuradas. Né? Eu, quando falo inglês, dou aquela bacurada típica, né? What do you do? What do you do for the living? What living do you do for the... pá, há muitas maneiras de se falar inglês. Eu acho que a melhor maneira de se falar inglês é bêbado. Uma das melhores maneiras de falar inglês é bêbado, porque um gajo está soltinho, sabes? Um gajo está soltinho. Ou isso, ou sozinho. Também sinto-me desenrasco bué da bem sozinho. Porque imagina, eu sei que o meu inglês não é top of the notch. Assim, em apontamentos pequeninos, parece que é, né? Parece que eu sei bué. Mas tipo, eu engasgo-me um bocado a falar inglês, estás a ver? Principalmente se eu tiver com amigos que falem inglês fixe e a gente, tipo, estamos a falar com alguém que, pá, que é estrangeiro, né? E estamos a falar inglês. Eu, se estiver assim com um grupo pessoal, eu dou bué mais bacuradas do que se estiver sozinho a falar com aquela pessoa. Estás a ver? Não sei porquê. Quer dizer, sei porquê. Eu acho que é um bocado por vergonha da minha parte. É tipo, eu não quero mostrar que não sei. Estás a ver? O que é bué da triste, porque é tipo, eu sou como sou e estou aqui. Ok, eu estou aqui e sou como sou. Mas ao mesmo tempo tenho aquela vergonha de, pá, de sentir que os meus amigos falam bué da bem. E eu fico tipo, porquê é que eu não falo? E no fundo é essa foda, porque eu sei que, pá, eu já estive com um pessoal estrangeiro em que eu estava, ou estava no meio de pessoas que eu não conhecia, ou estava sozinho mesmo com eles, e eu sinto que, ok, aqui estou a dizer merdas mal, mas tipo, eles estão-me a perceber. Ok, eles estão-me a perceber, eu estou a dizer, está-se bem, não estou free of judgment. Estás a ver? E aí o safo me fiz. Agora, quando estou com um pessoal que sabe, sinto-me tipo mal. Sinto tipo, foda-se, porque é que tu não sabes? E eu sei, é só ver filmes, né? É só ir estudar, era só ter estado atento nas aulas. Mas eu acho que nem é nas aulas, mano, que se aprende inglês. Não, claro que é. Claro que é, não é? Tipo, mas eu acho que também aprendes bem inglês em jogos, em filmes. Só pá, sei lá. Né? Às vezes estou a ver filmes em inglês, sem legendas, mas pá, estou todo mocado. Portanto, é tipo, não estou a aprender nada, mano. No máximo estou, tipo, a adormecer. Mas o que é que eu estava a falar? Isto escalou bué da rápido para uma cena nada a ver. Não sei. Pronto. Entretanto, meus caros, a minha exposição... A minha exposição na Casa do Comum em Lisboa foi na passada quarta-feira a inauguração e vai estar lá até dia 2 de junho. Portanto, vocês podem sempre ir ver. É na Rua da... Rua da Rosa? Rua da Rosa, número 285, acho eu. Casa do Comum. Pá, vejam no Insta. Se calhar é mais fácil. E vão lá. Se forem lá, ok? Aquilo é um prédio. A minha exposição é no segundo andar. É no último andar. Sobem as escadinhas ao máximo e é logo a sala... Mal vocês sobem as escadas, é logo a sala que está ali. Vocês vão ver um monte de merda tipo espalhado nas paredes. É aí, ok? Vão lá, deem aquela... Deem o lamiré subtil de visão e se forem lá, pá, tirem uma fotinha, identifiquem. Para um gajo também ver. Para eu sentir aquele love. Yeah. Mas, foi bué da fixe, a inauguração. Curti bué. Tipo, apareceu lá pessoal... faseadamente, ok? Aquilo não teve tipo, às 5 abriu entre aspas, não é? Porque ele estava aberto, mas abriu e tipo encheu, não, mas as pessoas foram chegando, foram vendo. Eu não estive sempre lá em cima onde era a exposição, estive cá em baixo a beijola também, porque um gajo precisa, um artista que é artista está todo, né? Não, mas eu estive realmente, eu estive lá em baixo, estive lá em baixo a beijola, a conversar com o pessoal, depois também, pá, é Lisboa, então um gajo tem que ir pôr parquímetro, o que é da estúpida, e agora eu não sabia que esta fodeu, mas esta fodeu uma série. A série? A série, espero que gostarem. Que foi, eu não sabia que certas zonas da ML, para já eu não sabia que a zona castanha era a zona mais cara. Eu pensei que a zona mais cara era a zona vermelha. Mas não, a zona mais cara é a zona castanha. Porque sabem porque é que eu achava isto? Porque... yeah. É assim que o meu cérebro funciona. Eu segui a lógica do monopólio. Que é, as casinhas castanhas são as mais baratas. Depois vai evoluindo, não sei o que é isto, até que chega a azul, que é a mais cara, não é? Acho que é a azul, aquele azul escuro. Eu segui essa lógica. Tipo, eu pensei que, pá, até o castanho, não é? A cor castanho, espero que gostarem, é uma cor que eu acho que, para mim, não é a mais cara. Uma cor que eu acho cara. Eu acho uma cor... eu acho o Bordeaux uma cor cara. Ok? Eu acho um azul turquesa uma cor cara. Na lógica do monopólio. Nunca castanho. O castanho é fezes, mano. O que é que o castanho parece? Cocó. Cocó, terra, árvore, tipo, né? Barro. É tudo merdas, né? Não sei, eu senti que era top of the bottom. Top of the bottom? Não. The low of the bottom. Bottom of the low. You understand? If you don't understand, I can... You want me to talk in English or for the podcast? So, I think the color castanho, browns, sugar brown, was the cheapest. The cheapest in the game. But not... The color brown is the most expensive, my Carlos. Is the most expensive, my expensives. Yeah, eu não sabia disto e para além de não saber disto, não sabia que em certas zonas, nomeadamente nesta castanha, em vez de se pagar até às 7, que eu pensei que isto era regra geral em todo o mundo, né? Que era tipo, para quinto é só até às 7. Não, é até à 1 da manhã. Então, mas quem é que fez isto, pá? Mas quem é que fez isto, pá? Então eu estava na exposição e depois disseram-me isso e eu... Tenho que ir lá pôr moedas, não é, meu Carlos? Carlos Moedas, cabrão. Tenho que ir lá pôr moedas e fui. Só que depois pensei, Também fui com o Tejo, com o Branco, com o Stanco e com o Afonso. E eles estavam-me a dizer, pá, mais vale pôres isto lá no parque subterrâneo, que ao menos não tens que vir sempre aqui pôr moedas, porque só dá para pôr até 2 euros ou 3, uma merda assim, ou 3 horas, ou 2. Não me lembro já. Mas pá, yeah, foi o que eu fiz, fui lá pôr e se foda. Paguei para caralho, mas já. Yeah. Portanto, já, eu estava na exposição, mas estava cá em baixo a beijolas, depois lembrei-me que tinha que ir não sei o quê, depois lembrei-me, ah, tenho uma cena no carro, afinal era fixe por aqui na exposição, fui buscar. Portanto, andei de um lado para o outro, não sei o quê. Nisto, pá, foi aparecendo gente, eu estive lá com o pessoal, ganda Calretas, esteve lá outra vez, também esteve no espetáculo, meu puto. Sei que depois, já, meu puto, eu deixei-te um bocado sozinho, desculpa lá, mas eu também senti que não podia andar contigo tipo porta-chaves, estás a ver? Porque eu estava, sabes, eu estava meio a fazer piscinas e também, não é? Não sei, também não te convidei, a verdade é essa. Mas olha, desculpa, eu sei que depois tiveste que bazar, tiveste um problema lá, espero que esteja resolvido com o teu dog. Props para ti, hein? De resto, pronto, foi isto, tive a beijolas, não sei o quê, o pessoal esteve lá, não sei, a apreciar, caralho, uau. E, pá, gostei bué, especialmente de uma interação, aliás, tive duas interações bué fixe. Que foi um cotinha que chegou lá acima e estava a olhar para as cenas e ele disse-me, assim numa voz muito subtil, bué de rádio até, é você o pintor? E eu pensei, ai, 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 ai que é agora que eu fico milionário! Pensei logo, eu pensei, esta tropa vai-me comprar merdas. Desculpem, mano, eu sou pobre. Eu sou pobre e pensei logo que ele ia comprar tudo. E não ficou longe disso, tipo, yeah, não falámos de preços, né? Mas o gajo disse-me, ah, isto como é que é? Isto está à venda? Sabem, cotinhas que vão ver arte e têm esta ginga de mãos. Então, mas olha lá, isto como é que é? Isto aqui, sabes o como é que é? Quando eles perguntam, então, mas como é que isto é? Como é que... Eu gosto dessas perguntas. E falei lá um bocadinho com ele, tive-lhe a explicar umas merdas e que ele podia levar a folha de sala, tinha lá os preços e os detalhes sobre as obras e um bocadinho... da minha biografia, que está, deixem-me já dizer, que está a grande biografia, que foi a Inês que fez, a minha dama, já, está a ver, tipo, está bué da bom, está bué da bom, até parece tipo que não sou eu, a pessoa que está lá, escrito, sobre, mas está bué da bom, e disse ao Cotinha, tipo, leve, calma, que eu trato por você, leve, está aí os contactos, leva o cartãozinho também, e está aí, depois logo se vê, não é? E ficou assim, portanto ainda estou à espera do seu telefonema, está bem? Estou à espera. Depois tive outra interação fixe, que foi um gajo, também assim, pá, um bocadinho, eu pelo menos senti que era um bocadinho mais velho que eu, que estava lá já na zona da festa, que depois aquilo houve uma festa a partir das 9, a partir das 10. E o tropinha foi-me lá perguntar, ah, não sei o quê, não foi perguntar, foi só dar o props. Estive na exposição, não sei o quê, curti. Eu disse, tipo, não me leves a mal, mas de onde é que tu me conheces? O que é que te fez vir? E o gajo disse-me uma cena bué fixe, disse que para já tínhamos amigos em comum e que, pá, e que de les a les, até eu não me vou esquecer disto. Espera, ele não disse les a les, ele disse sem obrigação. Pá, e às vezes sem obrigação ouço o teu podcast. E gosto. O sem obrigação partiu-me todo, eu gostei, ué. É tipo aquelas pessoas, é uma pessoa descontraída que, é pá, deixa-me lá aqui ouvir o que é que este marmanjo está a dizer. E pelos vistos o gajo de vez em quando vem aqui ouvir e não sei o quê, não me lembro do teu nome, mas props para ti, meu caro. E falámos lá um bocadinho, o gajo disse-me que ouvia o podcast, curtia e que, pá, foi isto basicamente. E depois ele disse-me, também me perguntou se estava para venda, penso eu, e disse, lá em cima tens as cenas todas. E pronto, a exposição em termos de pessoal, opá, passou lá umas quantas pessoas, não vos consigo dizer quantas ao todo, estás a ver? Porque eu não tive bem noção, eu não as via todas. Mas estive com algum pessoal lá em cima a falar uma beca, depois vim cá para baixo e estive mais cá em baixo até, no bar. Nesta mesa de bar, zona, panzina, zona. E passou-se. Depois veio a parte da festa, que teve lá uns atrasos, não por culpa minha, mas teve lá uns atrasos, e o que é que isso interessa também, não é? A culpa. A culpa fica lá, a culpa fica lá atrás. Depois, lá começou lá começou a festa, estás a ver? Ganda props ao Bullseye, estava aqui a ver o nome dele, pá, porque eu não sei se é assim que se diz, Bullseye. Mas o nome do gajo é BXLLSEYEEE. Portanto, eu não sei bem como é que isto se lê. Ok? Mas é um tropinha. É o Ruben, se não me estou a enganar. Um tropinha que eu já tatuei. Que... pá, que foi lá tocar. Foi lá tocar, passou bom som, foi fixe. O gajo é fixe. Tipo, quer dizer, já tinha estado com ele, né? Mas é um tropinha ficholas. Ficholas? Ok. Isto está a gravar. Porra, já está. Passou bons sons, ganda props, obrigadão por teres ido e espero que a gente se encontre mais vezes, passar som ou fazer merdas no geral, ok? Porque eu curti bué. Depois, atuação do Moisés, ganda Moisés, meus caros, se vocês não foram à exposição e não viram a fé, pá, ganda Moisés, porque o Tropa foi cantar, o Tropa já nunca tinha feito um concerto, logo, de rajada, estás a ver? E depois foi apresentar uma mixtape que ainda nem saiu. Portanto, ainda mais... tipo, para além de ser o primeiro concerto, foi cantar músicas que ninguém sabe, né? Portanto, ninguém cantou, né? Tipo, ninguém teve a cantar porque ninguém sabia a letra. Mas o pessoal teve a curtir, eu tive a ver, tive sempre a mandar beatites cá atrás, porque eu já estava um bocadinho. Tive sempre a mandar beatites, bué fixe. Ele estava com atitude, sabes? Eu sei que ele estava nervoso, mas não se viu. E isso é bem bom. E uma cena que foi, tipo, ele atuou com uma mala às costas. E eu fiquei um bocado, porque a Inês tinha-me dito, olha lá, ele vai-te ficar com a mala às costas. E eu fiquei, eu acho que é swag. Estás a ver? Eu acho que é swag. Estou naquela de, eu não o quero ofender se for perguntar. Ok? Eu não quero ofender, mas eu acho, tenho quase a certeza que é swag. Mas mesmo assim fui perguntar, porque não queria ficar com a dúvida, estás a ver? Tipo, então perguntei-lhe, ele disse-me, ah, vou ficar. Porque eu pensei que ele podia estar, pá, estava com medo de deixar a mala em algum sítio e alguém roubar, ou assim, estás a ver? E então fui-lhe perguntar, e o gajo, não, quer ficar com a mala, não sei o quê, ah, tranquilo. Depois atuou, bué bom, tipo, houve alguns problemas lá com o limitador e com umas merdas, mas tipo, se a foda, correu bem, bem no geral. O pessoal, tipo... o pessoal foi bué fixe, sabes? O pessoal foi bué fixe. Eu, sinceramente, eu não estava com expectativas de nada, ok? Eu nunca pensei que foi... nunca pensei que, tipo... eu não... eu agora, por acaso, ando bué a pensar assim. E eu sinto que isto me ajuda até. Que é... tirando com o espetáculo ao vivo, que, pá... tive um bocado... passei um bocado mal. Mas... porque estava com mais... estava com expectativas e estava, tipo... queria que o pessoal curtisse e não sei o quê. E estava bué, tipo... a sofrer com isso. Estás a ver? Com as expectativas... não altas, mas pá, queria correr-se bem e queria dar tipo o meu melhor, estás a ver? Mas com isto da exposição eu estava com zero expectativas, porque para já estava zero nervoso para a inauguração e para tudo, porque pá, é um... eu sei que não vou, eu vou lá e o trabalho que eu fiz está lá exposto. Eu não vou tipo fazer nada, estás a perceber? Tipo, não vou atuar, não vou ter que... tipo, eu estava lá só a ser eu, tipo, estava só lá. Portanto, eu estava com zero expectativas, tanto da minha parte, tipo, de mim como artista, ir lá só a expor, como também na festa, tipo, estava seguro de que o Tejo passa som tranquilo, estava seguro que o Ruben, o Bullseye, foda-se, desculpa se estou a dizer o teu nome mal, que ia passar som fixe também, e estava, sabia que era a primeira atuação do Moisés, mas estava, tipo, zero preocupado com isso, estás a ver? Obviamente estava preocupado, tipo, queria que ele estivesse bem, né? E corresse bem, mas eu estava zero preocupado, tipo, eu sabia que ia correr bem, sabes? O que é que pode correr mal? Era aquilo explodir, basicamente. E se calhar até era o melhor que acontecia, que morríamos logo todos de uma vez. Mas pronto, tipo, não estava mesmo preocupado com nada. E depois, tipo, estava a ver aquilo a acontecer e tive uma sensação fixe que foi, tipo, sentir... que aquilo era um evento meu, estás a ver? Tipo, já, yeah, evento meu, é a minha exposição, quem produziu foi a Inês, mas tipo, era uma cena nossa, estás a ver? E eu estava a ver aquilo a acontecer, e estava a ver tipo, o pessoal a divertir-se, a beber e a falar, e a ouvir som, a dançar, tipo, a falar sobre as merdas, e fiquei, ué, já, yeah, nós criámos isto. E foi fixe, tipo, essa sensação. E depois, tipo, no concerto do Moisés, foi fixe ver que as pessoas, tipo, mesmo não conhecendo, está bem que estava lá da gente que conhecia o Moisés e a família dele, e tipo, até eu, né? Os meus amigos, tipo, conheciam o Moisés, a maior parte, e claro que o íamos apoiar, mas tipo, no geral estava lá bem mais pessoas que nós não conhecíamos e também estavam na cena e tipo aplaudiram e brincaram, tipo, foi bué fixe. Foi bem bué fixe. Portanto, no geral correu bué da bem. Ok? Eu sinto que foi feito, ficou feito. Estás a ver? Eu sinto que não fiquei tipo, ah, devia ter feito aquilo. Não, fiz o que tinha para fazer. Foi bom. E gosto bué disto, afinal. Gosto da moquinha de inauguração. Eu já tinha feito uma exposição que até foi em Faro. Foi com a curadoria do Basap, meu caro amigo Basap. Só que pá, não houve festa, não houve música, não houve. Foi diferente, estás a ver? Foi noutro sítio, foi diferente. E esta aqui, pá, teve uma festa e eu acho que a festa, a música, tipo o barulho, muda as merdas. Tipo o ambiente escuro, tipo as cenas mudam. O ambiente, estás a ver? Para melhor, na minha opinião. Portanto, eu sinto que curti bué disto, curti bué de fazer a exposição, obviamente, e de ver as obras lá expostas e tipo, I did that. Mas é fixe. É bué mais fixe a festa. É bué mais fixe o convívio e a festa e o fuck around. O fuck around. Portanto, props para toda a gente, props para quem foi, props para quem atuou, ganda Moisés, ganda Bullseye, espero que seja assim, ganda Tej, ganda Inês também, pá, obrigadão a todos que fizeram isto acontecer e o caralho, né? Porque, pá, embora tenha sido a Inês a produzir, tipo, comigo, se bem que foi mais ela, mas já. Todos fizeram parte, né? E foi fixe. Portanto, pá, acho que estamos todos de parabéns, de certa maneira. E é isto, disposição. Não tenho mais nada. Entretanto, já lá fui outra vez pôr mais folhinhas de sala e aquelas merdas, porque entretanto na exposição tinha-se esgotado. Sold out, Sold out de merdas grátis que se dá na exposição. Portanto, eu fui lá pôr mais, só para os demais que lá vão depois. E pá, foi isso. Acho que foi fixe. Acho que foi. Props ao Branco também, pá. Props ao Branco, props ao Yuro, também esteve lá a tirar fotos. Ganda Stanko, que também apareceu lá, ficou lá a noite toda. Patrão, pá. Acho que é isto. Foi fixe. Foi bom. Foi gostoso. Agora, uma coisa que eu me apercebi, não lá. Por acaso já me apercebi disto há uns tempos. Que é uma cena que eu não sei se tenho que mudar ou se tipo essa foda, estás a ver? Eu acho que tenho que mudar só para também não parecer rude, não sei. Eu notei recentemente que às vezes as pessoas estão a falar comigo e tipo, imagina, alguém diz uma cena que pá, que eu não. Não é que eu sinta que não merece resposta, é tipo. Há merdas que um gajo responde com um sorriso, ou não? Há bué dessas, não há? Tipo, um gajo, em vez de estar a responder com palavras, tipo, ri-se. Ou tipo, não há o ya, pode ser só, tipo, riste. Fletes a boca, basicamente. E eu, pá, dou bué dessas. Às vezes estou-me a dizer cenas e eu, tipo, só me rio um bocadinho. Tipo, para responder. E eu tenho notado que. A quantidade de riso que eu faço não se vê. Tipo, eu sei, eu cá dentro, sei que estou a sorrir em forma de resposta, não é? Eu sei que o estou a fazer, só que, pelos vistos, eu rio-me tão pouco ou sorrio tão pouco que não passa cá para fora. Tipo, eu já me vi ao espelho a fazer isto e fica igual, a minha cara fica igual. Portanto, para as pessoas, eu estou só tipo a ignorá-las ou olhar para elas. Em vez de estar tipo, sabes? A rir, tipo. Não, eu tenho que. Eu às vezes faço assim. Agora é mais para quem está a ver no YouTube. Portanto, se estiveres só a ouvir no pod, é um bocado fedido. Mas eu às vezes faço assim. Tipo, eu estou a rir por dentro. Eu estou a refletir um bocadinho a cara aqui. Estás a ver? Mas não muito. E eu achava que isto era o suficiente. Mas não, pá. Mas não. Portanto, agora eu começo a olhar para trás e a ver a quantidade de pessoas, pá, que eu meio que ignorei a olhar para elas neste tipo de respostas. Estás a ver? Mas eu acho que depois também aqui é uma cena que é. As pessoas também têm que dizer. Ou não. Ou o que é que eu estou a errar? Mas tipo, digam-me. Estás a ver? Tipo, digam-me aí. Então, mas olha lá, tu estás-me a ignorar. Tipo, o que é que se passa? Alguém que me diga. Porque eu apercebi-me disto sozinho. Ok? Mas passado anos, eu já faço isto, né? Eu faço isto desde que sou vivo, basicamente. E então, isto é mau. Ok? Portanto, eu agora ando-me a esforçar para sorrir mais. Agora fica estranho, fica cringe. Não fica, não é cringe, é awkward. Fica awkward, estás a ver? Fica estranho eu estar tipo assim, também, demais, estás a ver? Fica estranho eu estar demais. Portanto, eu tenho de arranjar um equilíbrio que é... Eu já percebi, imagina, eu agora estou a rir, assim. Espera. Isto é o normal que eu às vezes fazia. Mas eu tenho que fazer assim. Tenho que mostrar os dentes, tenho que mostrar as favas, estás a ver? Eu acho que se não mostrar dente, não se nota que eu estou a sorrir. É uma coisa que eu tenho que mudar em mim. Mas pá, tudo bem. Estás a ver? Não. Também não é por aí que o gato vai às filhosas. Gosto muito deste ditado. Gosto muito deste ditado. Pá, e pronto, tenho que mudar isto, talvez. Não sei. Uma cena engraçada que aconteceu. O Adolfo. Vocês sabem. Espero eu. Quer dizer, espero eu. Acho eu. Que vocês sabem quem é o Adolfo. O meu caro amigo. De longa data. Já o conheço desde o 6º ano. Queria dizer idade específica, mas pá, eu sou muito a mal com isso. Mas back in the days. Ok? Back in the days. Back in the 6, back in the days. Fucking the days. Back in the days. Já conheço o Adolfo. Ah, ué. Isto não fez sentido. Mas, já. Yeah, fui jantar com o gajo no outro dia. E ele estava-me a falar, não sei o quê. Porque ele trabalha para um supermercado. E o gajo... Para já ele dá-lhe bué, ele dá-lhe mesmo bué. Ele consegue ter uma disposição espetacular. Ele tem mesmo vida, sabes? Eu sinto que, eu não acho que ele ama trabalhar num supermercado, mas o gajo tem uma força de vontade e tipo, uma felicidade a receber as pessoas, que eu acho que mesmo as pessoas que vão para lá tipo trombudas, ele converte, sabes? Ele consegue converter. Ele diz coisas como tipo, então está tudo bem ou não quer dizer à gente? Ele incorpora o Rick também, ele incorpora muito Rick Fazeres no seu dia-a-dia. E há pouco tempo ele até me deu uma ganda dica que eu comecei a usar e depois, pá, deu frutos para a minha vida no geral. E pronto, o gajo é bué, faz bué da bem o trabalho dele. Mas é que nem é isto que eu quero falar. Mas pronto, eu começo a ir por spots. E isto, o que é que eu quero dizer? Ele estava lá na caixa e... Pelo que eu percebi, passou lá uma setora que nós tivemos no 6º ano de ciências. Pá, que era uma setora bué da fixe. Imagina, vocês sabem aquele ditado que é a vossa turma é a pior, né? Portanto, a minha turma era a pior também. E aquela setora lidava connosco bué da bem. Tipo, imagina, ela deixava-nos fazer merda até ao ponto em que não deixava. Tipo, era aquela setora que se ria, achava piada, não sei o quê, vamos lá rir um bocadinho, mas agora se calhar vamos parar. E depois, lá fazia merdas. E eu sinto que tinha boas notas a ciências. Porquê? Porque ela dava-nos liberdade para nós sermos quem somos. E ao mesmo tempo, também dava aquela de setora, né? E então o que é que ela fazia? Eu e o Adolfo éramos muito engraçadinhos. Eu e o Adolfo e mais dois gajos, que eram os repetentes. Eu não era repetente, o Adolfo por acaso era repetente, já. Yeah. Yeah. Ih, chamou no 6º ano, ganda burro! Há pessoas que realmente, mas já, yeah, ainda bem que chumbaste, puto, senão eu não te conhecia. Quer dizer, se calhar ia-te conhecer eventualmente, mas ainda bem que chumbaste. Yeah, e nós, pá, já deste bué putos que gostamos de gato fedorento e de humor no geral, mas muito gato fedorento, também era bué contemporâneo, já, yeah, mas... Mas era muito gato fedorento, era mais isso até. Ah, e também tínhamos telerural, havia muito telerural neste cérebro. E então nós, pá, estávamos sempre a mandar piadas e a fazer merdinhas e caralho. E então a setora sentava-nos na mesa dela. Estão a ver? Era aquela mesa maior e nós ficávamos de lado. E meio que tipo, pá, nós... De vez em quando mandávamos um bitite para a turma, porque nós éramos também professores, quase. Nós olhávamos para os alunos, ok? Nós estávamos na mesa da setora. Mas estávamos lá porque nos portávamos mal e estávamos sempre a falar merda. E assim, se estivéssemos perto dela, havia menos essa cena. Mas mesmo assim, era difícil de controlar. Mas pronto, falávamos bem da merda. E pronto, o contexto é este até agora. Vamos saltar para os dias de hoje. Em que ele encontra essa setora lá e tem uma conversa sobre não sei o quê, fogo, vocês, pá, faziam-me rir tanto, não sei o quê. E depois ela contou uma história. Ah, não, espera, ok, estou-me a lembrar. O Adolfo disse-me que ela ainda fala de nós aos alunos agora, atuais. Portanto, respect the legends, ok? Respect the humor legends, ok? Nós partíamos tanto choco, partíamos tanto o coco, que a setora ainda fala de nós, ok? E ele disse-me uma cena que eu achei bué piada. Que eu achei bué da piada, que foi, a setora disse, porque acho que depois um dos alunos da setora conhecia-me dos vídeos e das merdas, e a setora disse ao gajo, e depois disse ao Adolfo, não sei o quê, eles começaram na minha aula. Pá, eu rimo bué, tipo, a setora ainda ter essa lembrança de nós, e eu também tenho a lembrança dela de ser uma grande setora, e pá, de ser bué da cool, de ser bué isto, a setora era bué isto mesmo, estás a ver? E pá, e ela ainda falar de nós é mesmo fixe. Mas sabem porque é que eu acho que nós marcámos tanto aquela setora? Porque para já fazíamos rir, né? Inevitavelmente. Indubitably. Fazia-me-la, satisfiz, remude-la. Ela ria-se bem connosco e nós fizemos uma cena que eu acho que foi legendary. Que foi, nós, já por nós, gravávamos bué vídeos. Até foi mais ou menos nessa altura que nós começámos no YouTube. Gravámos bué de vídeos, tipo de sketches, a imitar sketches e assim. E então nós basicamente fizemos um DVD com bué de sketches nossos, tipo tudo copiado, de Gato Fedorento e de outras merdas. Era só recriações de sketches. Ainda me lembro bué daquela do Um Tiro, mesmo nas nalgas. Fazíamos bué esse. E fizemos um DVD e nós queríamos vender o DVD. Já estávamos no Hustle, no sexto ano. Hustle de sexto ano. Queríamos vender o DVD, então acho que foi no último dia de aulas, ou tipo na última semana de aulas, pedimos à setora para irmos apresentar o DVD, não todo, mas tipo um sneaky peek, um trailer, às turmas e depois, posteriormente, vender o DVD, porque nós tínhamos bué. Pá, e foi isso que aconteceu. Fomos às turmas, fizemos lá o nosso sketch, pá, imagina, bué da cringe, mas eu acho que na altura nem sequer... Na altura eu não sentia cringe. Na altura... Tipo, o cringe, nem existia cringe. O que é que era cringe, na altura? Mano, estava tudo tipo total 90, puto. Estava tudo de bolsa da Lacoste e meia por cima da calça, estás a ver? Tipo, o que é o cringe naquela altura, mano? Naquela altura, os chungas diziam coisas como Vanessa! Tinham esta cena de chamar as pessoas Bruno! Faziam bué assim, esta intuação de merdas. Igor! Não sei porquê. Vania! Havia bué esta merda, não sei. Mas pronto, tipo, não havia cringe, mas nessa altura. Cringe-me? Não havia. E então nós fomos, tipo, atuar em várias aulas. E correu bem, né? Claro. Sendo nós prós. E depois, acho que no último dia mesmo de aulas, nós atuámos, porque imagina, aquilo tinha o átrio da escola, depois tinhas umas escadas grandes, até ao bar. E nós atuámos com microfones, estás a ver? No topo das escadas, ou seja, é como se aquilo fosse o palco lá em cima e as pessoas estavam cá em baixo e estavam-nos a ver, a atuar. Mano, what the fuck? Ou não? Eu acho que nunca tinha contado isto, mas tipo, é verdade. E ainda há bué de vídeos disto. Aliás, o Adolfo tem esse DVD, mano. Aliás, eu tenho o guião. Eu tenho o guião desse espetáculo, mano. Que nós fizemos ao vivo. Eu tenho o guião. Epá. Tenho isso lá para casa, não sei onde, mas tenho. E há vídeos, aliás, o Adolfo tem o DVD, já, temos todos esses vídeos. Eu acho que era disponibilizar, de facto. Mas tipo, num Patreon ou assim. Mas tenho que ver onde é que isso está. Aliás, é o Adolfo tem, mas tenho que ver como é que eu posso ter isso. Pá, bué da fixe, já. Ou não, bué fixe, ou não. Eu acho que é fixe. E pronto, fiquei contente da setora ainda se lembrar de nós e de falar de nós. Foi fixe. Epá, não tenho mais nada para dizer. Estive só aqui a chupar-me um bocadinho. Mas também, olha, mais vale ser eu a chupar-me do que. Não, neste caso é estranho. Prefiro que seja alguém a chupar-me. Mas porque é que isto está a ir para aqui? Bem, tchau. Vou bazar, meus caros. Isto está mais que feito. Está mais que fazido. Remodelado. Espero que gostarem, no geral. Espero que tenham gostarem. E a gente vê-se no próximo episódio, está bem? Tchau. Fiquem com Deus. E never com coisa.